Nesta lição, vamos trabalhar com condições. Como estabelecer condições durante o fluxo da programação, né? Como fazer uma tomada de decisão? Como fazer utilizando os dois tipos mais usados no C Sharp? Então vamos lá. Esse aqui do conversão vai ser o main 3. E então vamos aqui no Edge Class. E aqui nós vamos chamar de condições. Condições é o nome da nossa classe. Teremos um método static void main. E aqui dentro desse método nós vamos estabelecer um fluxo de decisões. Então aqui, ó, usando o if. O if é o C, né? Então como é que eu faço? Vamos pegar aqui, ó, var valor igual a 100. Definir uma variável chamada valor igual a 100, né? E eu vou fazer um if, ó. If, abre parênteses, se o valor for maior ou igual a 100, fecha, pronto. Eu acabei de fazer uma condicional. Então é variável mais o operador, no caso aqui é o operador relacional maior igual. Você pode usar vários operadores, tá? O maior, menor, menor igual, entre outros que a gente vai usando com o tempo. Então aqui se for maior ou igual a 100, o que que você vai fazer? Eu quero que o resultado seja mostrado para o usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, valor maior que 100, tá? Esse é um texto qualquer. E aqui na próxima linha eu vou colocar um console.readline. Lembre-se que o if está na mesma linha. Se a condição, na mesma linha você já pode colocar o resultado desde que for apenas uma única execução. Tá? Então vamos dar um F5. Ó, valor maior que 100. Tá? Se eu colocar aqui valor maior que 100 apenas, porque é maior ou igual que ele testa, ó, não colocou nada. Tá? Então ele testa maior ou igual. Tá ok? Bom, como é que eu poderia fazer exatamente isso aí? De uma outra maneira. Ó, coloco if, posso dar um tab, que é o atalho, né? Ele coloca qual é a condição verdadeira. A verdadeira é valor maior ou igual a 100. Se isso for verdadeiro, note que dentro do próprio conjunto de abre e fecha chaves é o que eu vou colocar o meu conjunto de instruções. Então aqui eu quero que ele me coloque um texto, eu quero que ele me some o valor igual a valor mais 10, no C Sharp tudo isso eu posso substituir por apenas mais igual a 10, tá? Ele vai fazer o valor é 100, é 100 mais 10 dá quanto? 110, beleza. E aqui ele vai me exibir então o 110 que eu quero aqui, que é a minha variável valor nesse instante, tá? Bom, e se isso for verdadeiro, vamos ver como é que tá. Tá lá, ó, maior e o valor vale 110, beleza. E se não for maior que 100? Então vamos colocar uma condicional else, tá vendo? Abre e fecha chaves também. Então, tudo que tiver aqui dentro, eu vou pegar esse bloco, Ctrl C, vou colocar aqui, ó, menor e vou subtrair. O valor vai ser o valor atual menos 10. Tá? Então vamos trocar aqui. O valor é 100, né? Vamos colocá-lo para 50. Vamos ver como é que vai ficar a condição. Ó, menor e é 40, tá? Eu vou colocar aqui um que eu chamo de breakpoint para que vocês possam acompanhar, ó. Eu causo nessa linha cinza, eu coloco, dou um clique ali, ou pressiono F9, ele põe uma pausa ali. O que que é a pausa? Quando eu der um F5 para executar, o programa fica parado ali, tá? Aí eu tenho os fluxos. Que são as teclas de atalho para eu poder navegar. Então, F11. Eu ponho o mouse aqui em cima do valor. O valor está valendo 50. Ele caiu no else. Nossa, a condição não foi verdadeira. Caiu aqui no else. Então, F11. Ó, ele vai exibir o valor. Quanto está valendo o valor? Valor igual a 50. Então, como ele fez valor 50 menos 10, o valor ficou 40. Quanto está valendo o valor nesse instante? 40. Pronto. Então, eu posso dar um F5 para ele executar o meu código. tá lá o resultado. Então você pode definir breakpoints em qualquer momento do seu código para poder analisar o fluxo do código. Bom, uma vez definido isso, está aqui o primeiro tipo de if, né? E se eu quiser fazer uma outra condição, né? Vamos colocar assim, ó, operador e, quero fazer o seguinte, ó, valor igual a 10. Estou definindo um novo valor, não importa o que ele fez antes disso, agora a variável valor vai passar a ter o conteúdo 10. If, se eu fizer if valor for igual a 10, olha só como é que é igual. No C Sharp são dois sinais de igual. Se for igual a 10, põe lá um console.println, põe aqui um texto igual a 10. Ok. Else. E se eu quiser fazer um else e uma outra condição, eu uso else if. Então, else if, se o valor for maior ou igual a 20, e olha o e, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ou posso também fazer o e. Eu já explico a diferença. Se o valor for menor ou igual a 50, o que que ele vai fazer? Write line, vou colocar aqui, ó, vou colocar uma mensagem que vai estar entre 20 e 50. Else, caso contrário, não está atendendo nenhuma condição. O else vai cair, se não atender a primeira nem a segunda, então ele cai na terceira, né? Ó, caso contrário, maior que 50. Tá ok? Então vamos ver o seguinte. Vou botar um breakpoint aqui. Vamos executar, ó, F5. Aí ele vai falar, quanto está valendo o valor nesse instante? Está valendo 40, mas eu vou dar um F11 para ele assumir o valor igual a 10. Quanto vale? É igual a 10? É, então ele vai colocar o quê? Console igual a 10, pronto, botou a mensagem, está lá, ó, igual a 10 e pronto. Tá. Agora nós vamos mudar o valor aqui, não vai ser mais 10, ele vai valer 25. Tá? F5 novamente, parou aqui no breakpoint. Valor é igual a 10? Olha o condicional, é igual a 10? Não. Ah, o valor é maior que 20 e menor que 50? Sim, então ele cai aqui, porque o valor atualmente vale 25. Mas por que que eu usei esse e aqui? Então vamos lá. Executa ele, tá lá, entre tal e tal, né? Vamos mudar novamente aqui para 55. Vamos executar. Parou ali. Aí ele vai fazer o seguinte: o valor que vale 55 é maior que 20? Maior igual a 20 e menor igual a 50. Então, quando você usa o e aqui, é o condicional lógico. Se a primeira condição já for falsa, ele já cai, já vai embora. Ele nem avalia a segunda condição após o e, tá? Se você usar somente um e comercial, aí sim ele avalia tudo. Mas como eu estou usando o e, ele faz o e lógico, tá? Ele vai, se uma primeira condição já for falsa, já cai fora do condicional, ele para de executar, tá? Vamos dar um F5 para continuar ali a execução, ó. Caso contrário, maior que 50, tá vendo? Então, são diversas maneiras que você tem de trabalhar com o if aí. Então, nós temos lá o if na primeira linha, o if com um conjunto de instruções tem que estar entre as chaves, ou você pode usar aqui. Eu não tenho um conjunto de instruções, é apenas um texto. Se eu tivesse um conjunto de instruções, tanto no if ou no else, if ou então no else, você também deveria colocar entre chaves todo o bloco, tá bom? Vamos usar aqui o operador ou. O operador e, ele é o e ou então o ee. O ou vai ser esse símbolo aqui, ó, tá? Então, o operador ou, como é que ficaria isso? Vamos chamar assim o seguinte, ó. Se o valor for igual a 1 ou o valor for igual a 10, tá? Põe aí uma mensagem, condição ou. Pronto, só para você ter uma ideia como é que é. Ou é esta condição, ou essa, se qualquer uma dessas, ou poder ter vários ou aqui, né? Se uma delas for atendida, ele automaticamente cai dentro da execução, senão ele abandona o if. Vamos para um outro passo agora, usando o if, que vai ter a seguinte sintaxe. Ele tem a condição, presta atenção, hein? A condição, aí vem a palavra-chave, interrogação. Se isso for verdadeiro, ele faz a parte verdadeira. Palavra-chave, dois pontos, né? Caso contrário, parte falsa. Vamos ver como é que isso funciona. Se eu colocar aqui, ó, console write line, né? Qual é a condição? Valor maior que 50. Essa é a condição. Se isso for verdadeiro, qual é a parte verdadeira? O que que você quer que eu coloque? Verdadeiro. Aqui pode ser um texto, uma fórmula, a chamada de uma rotina, o que você quiser. Dois pontos e a parte falsa do negócio, que também poderia ser um texto, uma conta, uma rotina, o que você quiser. Verdadeiro ou falso, tá? Outra maneira também de você, só para deixar um pouco mais claro isso aí, ó, por exemplo, estou definindo uma variável sexo igual a masculino, M, né? Se eu colocar lá um console write line, por exemplo, sexo igual a M, né? É masculino, sim ou não? Não sei. Se for, ponho então masculino. Caso contrário, aí vem dois pontos, né? E o outro texto, masculino e feminino, tá? Isso aí é bastante utilizado na hora de você trabalhar com relatórios ou trabalhar com exibir dados na tela para exibir em labels ou então em text box ou num grid. A gente usa bastante esse tipo de condição. Bom, vamos pegar aquele console, tá aqui. Vamos executar isso daí, ó. Olha só. Falso. Esse conteúdo falso é isso daqui, ó, né? Verdadeiro ou falso, ó. A variável nesse instante, a variável valor vale maior que 50? Não, não é. Então caiu no falso, tá? E o sexo, masculino ou feminino? Ó, masculino. Sexo é igual a M? É, eu acabei de definir aqui, ó, sexo igual a M. Então ele executa a parte verdadeira do negócio, tá? Isso é importante você saber como trabalhar com esse if aí, que vai ajudar bastante. Então vamos lá, gente. Aqui nós trabalhamos com o if. Agora eu vou ensinar o switch. O switch é o seguinte, ó, string cor, vamos definir aqui uma cor da variável cor verde, tá? Aí eu vou fazer o switch, ó, tab, ele já tem o atalho prontinho, né? Switch cor, ou seja, qual é a variável? A variável é cor, tá? Então o switch é a variável que ele vai avaliar, ok? E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, case, se a cor for azul, dois pontos, enter. Faça alguma coisa. Por exemplo, write line azul. E tem que ter o break no C Sharp, tem que ter o break, senão ele passa nos outros cases também, tá? Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Se for azul, aqui eu vou colocar se for verde. Ou então, se não for nenhuma ou não for verde nem azul, Ctrl C, Ctrl V, ele vai cair aqui outra cor, tá? Bom, então o switch ele tem essa funcionalidade, né? Switch cor, ele avalia a variável. Case, ele é azul, ele é verde. Você vê que isso aqui é um alfanumérico, porque o tipo de variável lá é alfanumérica, é string, tá? O default é, se não for nenhuma das acima, ele cai aqui direto no default, tá? É possível fazer switch com variáveis numéricas também. Nós vamos ter outros e vários exemplos para trabalharmos com o switch com números aí também. Bom, enfim, é importante você dominar essa parte do if, que ele é uma forma de você tomar uma decisão durante o seu fluxo de programação E é importante também que o switch, dependendo do caso, ele é bastante utilizado no fluxo de programa.